Senhoras senadoras, senhores senadores, havendo número regimental, declaro aberta a 25ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei 1079 de 1950 e do artigo 380, inciso 2 do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Rialho Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, da presente reunião destina-se à continuidade da oitiva da senhora Maria Fernanda Ramos Coelho, iniciada ontem e suspensa devido à falta de energia elétrica, e à oitiva das seguintes testemunhas. Número 1, Aldo Rabelo. 2, Luiz Inácio Lucena Adams. Número 3, Antônio Carlos Stargeling Rabelo. Solicita a secretaria que conduza os depoentes já aqui presentes a recinto separado deste plenário, devendo permanecer tão somente a senhora Maria Fernanda Ramos Coelho como primeira depoente. A presidência esclarece que foram recebidos tempestivamente pedidos de esclarecimento da defesa dos senadores Antônio Anastasia, Vanessa Graziotin e Lindbergh Faria sobre a perícia. Dessa forma, os pedidos de esclarecimento serão despachados à junta pericial para análise e resposta. Senador Ronaldo Caiado, Vossa Excelência tem 2 minutos para repetir a pergunta à testemunha e para que ela possa, em seguida, responder. Dois minutos, senador.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os cumprimentos à doutora Maria Fernanda e aos demais presentes. Infelizmente, ontem, no decorrer da oitiva, todos os geradores aqui explodiram, né, senhor presidente? E com isso, o Senado Federal e o Congresso, a esplanada, teve que parar todas as suas atividades. Bom, eu gostaria de ouvir da doutora Maria Fernanda sobre o relatório, sobre a conclusão da perícia. A conclusão da perícia, ela joga por terra a tese de que não houve operação de crédito. Aquilo seria uma prestação de serviço. Ou seja, ficou claro no item 5, no item 2, eu peço a atenção da nobre testemunha, que o item 2 diz: houve operação de crédito. Está na página 203 do laudo pericial. Vamos agora, porque eu não sei se a advocacia acompanhando bem, eu quero dizer a página agora para ficar mais fácil, para que todos possam acompanhar e não alegar que está fazendo qualquer cerceamento à defesa. Então, na página 213, está como conclusão que houve uma operação de crédito do Tesouro Nacional junto ao Banco do Brasil. O item 3 da conclusão é também na página 214 do laudo pericial, deixou claro, tá certo, que o Tesouro Nacional não registrava as operações junto ao Banco do Brasil, ou seja, omitia a operação intencionalmente, ou seja, o Banco Central não publicava a dívida que o Tesouro tinha com o Banco do Brasil, ou seja, escondia esta operação. Bom, ao esconder tudo isso, é aquela tese de criar um resultado artificial das contas públicas. Ou seja, era. E aí vem o item 12, que diz que não identificação de um ato comissivo da Presidente da República que tenha contribuído direto ou indiretamente para ocorrer esses atrasos. Ora, não pode ter um ato da presidente, até porque a presidente escondeu o ato. O ato não existiu. O ato, ele só passou a existir no momento em que, pela pressão do Tribunal de Contas, pela pressão do Congresso Nacional, do Ministério Público, no mês de dezembro, aí sim o Tesouro Nacional contabilizou o passivo com o Banco do Brasil. Então, a pergunta objetiva que formulo é aquela: sabedores de todas essas ilicitudes praticadas, o que levou a Presidente da República, na interpretação de Vossa Senhoria, a não deixar o Tesouro pagar todas aquelas notificações que o Banco do Brasil encaminhava ao Tesouro em decorrência da subvenção que não era quitada desde o mês de janeiro de 2015 até dezembro de 2015.
Com a palavra a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bem, a portaria que prevê a equalização para o Plano Safra, né, Plano Safra do período 2015-2016 é a portaria 420. A portaria, ela é um ato em que o ministro da Fazenda autoriza que as instituições financeiras a equalização. Então, no nosso entendimento, essa não é uma operação de crédito. Sequer a portaria, ela prevê prazo de equalização. Também ontem houve uma pergunta que Sua Excelência fez, perguntando se eu tinha, pelo menos anotei aqui, Excelência, se eu tinha conhecimento de cartas do Banco do Brasil notificando o Tesouro Nacional. Então, respondendo então à pergunta de ontem, não tenho conhecimento de nenhuma carta do Banco do Brasil notificando o Tesouro Nacional. E em relação à observação de hoje, o que nós temos é que, durante o ano de 2015, está aqui, inclusive, né, por ofício da Secretaria do Tesouro Nacional, as equalizações devidas foram pagas.
Senador Caiado, 1 minuto.
Obrigado, senhor presidente. Bom, infelizmente, não respondeu minha pergunta. Num primeiro momento, o governo falava que aquilo era um serviço prestado do Banco do Brasil e que queria perícia. Ontem, enaltecer a perícia. Agora, Vossa Senhoria diz que o que a perícia conclui não é o que Vossa Senhoria pensa e nem o que o governo pensa. Então, é uma incoerência completa. O que existiu foi uma omissão da Presidente da República e não querer fazer com que o Tesouro reconhecesse o passivo junto ao Banco do Brasil. Então, por omissão, a Presidente da República, ela praticou um dolo omissivo. Ela não quis reconhecer, não deixou que o Tesouro reconhecesse. Ao não reconhecer, é lógico que não vai ter uma assinatura da Presidente da República mandando pagar, porque aquilo fez parte exatamente de uma decisão do governo em maquiar as contas públicas. Outro fato, a legislação determina que seja pago a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, e a partir do dia 1º de julho, 100% daquela equalização que foi feita em forma de subvenção. Tanto é que o governo teve que pagar 1 bilhão e 800 milhões de reais de juros, não é o governo, o povo brasileiro teve que pagar 1 bilhão e 800 milhões de juros sobre a subvenção que não foi paga ao Banco do Brasil. Então, foi um empréstimo. Como Vossa Senhoria também foi presidente da Caixa, sabe que o governo praticou esse mesmo crime com a Caixa Econômica Federal, com o BNDES, com o Banco do Nordeste, ou seja, utilizou dos bancos oficiais para fazer política pública, ou seja, a pedalada chamada que sabemos que o governo, com um dinheiro só, quis pagar duas despesas no período eleitoral e pós-eleitoral. Então, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria, concluindo. Vossa Senhoria, concorda com aquilo que está na perícia ou qual é a base de sustentação para Vossa Senhoria explicar a omissão da Presidente da República e esse dolo praticado por ela em não querer deixar com que a dívida do Banco do Brasil fosse registrada pelo Tesouro e pelo Banco Central?
Senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 1 minuto.
Eu respondo nesse ato, nessa comissão, pela Secretaria Executiva do MDA, período em que exerci, de fevereiro de 2015 a maio de 2016. Não houve pagamento de juros. O que houve foi o pagamento da atualização monetária, que são coisas bastante distintas. Em relação à portaria de equalização, é uma portaria que a Lei 8.427 delega ao ministro de Estado da Fazenda para que ele permita que as instituições financeiras acessem, é uma autorização para acessar a equalização. Então, é a Lei 8.427 que delega ao ministro de Estado da Fazenda a previsão para a equalização.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Vanessa Graziotin.
Muito obrigado.
3 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero cumprimentar a doutora Maria Fernanda, que durante muito tempo presidiu a Caixa Econômica Federal, além de ter sido secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Certamente, para além da sua experiência no Ministério, tem aqui muita condição de responder todos os questionamentos relativos à questão do Plano Safra. Apesar, doutora Maria Fernanda, que nós aqui nessa comissão estamos a debater dois fatos de que a presidente é acusada. Um, a abertura de créditos suplementares que teria impactado as metas previstas. E o segundo é a contratação no âmbito do Banco do Brasil relativo ao Plano Safra, à execução do Plano Safra. Ontem nós recebemos todos o resultado da perícia e hoje, 10 horas da manhã, encerrou-se o prazo para apresentação de questionamentos. Nós apresentamos inúmeros questionamentos à perícia. Mas eu quero dizer que desde ontem que nós estamos ouvindo aqui são as narrativas tendenciosas, aliás, como tudo, dizendo não. Aqui, em relação ao Plano Safra, diz que houve o laudo diz que houve a operação de crédito, e por isso ela é responsável. Não que ela tenha participado diretamente, porque ela escondeu a sua participação. Ela teria escondido, agora tem mais essa, ela escondeu a sua participação. Veja, o final, a conclusão, ela é muito clara. No item 12, das conclusões, pela análise dos dados, documentos e informações relativos ao Plano Safra, não foi identificado ato comissivo da senhora presidente da República que tenha contribuído direta ou imediatamente para que ocorresse os atrasos nos pagamentos. Não há participação da senhora presidente. E mais, é dizer, não, porque escondeu. Não. Vamos lá ao item 3. A despeito do comando do artigo 50 da Lei de Responsabilidade Federal, os passivos, subvenções, não eram historicamente registrados pelo Tesouro. Não eram. Por quê? Porque não é operação de crédito. Não é. E aí estão querendo, doutora Maria Fernanda, incriminar uma presidente que foi eleita pelo povo, dizendo que cometeu crime contra o orçamento e assim feriu a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 1079, por conta desse item. Eu tenho aqui em mãos o gráfico que mostra desde quando existe atrasos de pagamento da União para o Banco do Brasil, desde o ano de 2001. Desde o ano de 2001. Começou a aumentar um pouquinho em 2008, 2009, 2010, mas desde 2001 atraso. Não há nenhuma observação, não há nenhuma anotação por parte do Tribunal de Contas, que analisa previamente as contas da presidente, de que isso seria operação de crédito ou que estaria errado porque não podia atrasar. Então, eu encaminho a vossa senhoria alguns questionamentos muito simples, muito simples. A senhora, quando estava no Ministério do Desenvolvimento Agrário, alguma vez, como secretária executiva, recebeu por parte do Tribunal de Contas da União algum alerta, alguma coisa, dizendo que esse plano estava sendo configurado como uma operação de crédito? Algum órgão de controle interno ou órgão jurídico também chegou à conclusão, que a senhora tenha conhecimento, de que isso seja uma operação de crédito? E, por fim, se o ministro do Estado, um ministro de Estado, é quem decide quando e quais bancos pagar subvenções econômicas, ou essa é uma definição do Tesouro diante das múltiplas contas?
Palavra com a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bem, em relação a algum alerta do Tribunal de Contas da União, não. Durante o exercício não recebemos nenhuma alerta, nenhuma observação, nenhum documento. Ou de quaisquer outros órgãos de acompanhamento, de gestão, de monitoramento ou de avaliação em relação a que fosse uma operação de crédito. Em relação à discussão da operação de crédito, acho que é importante salientar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê que para que exista a operação de crédito, você precisa ter alguns requisitos. Dentre eles, um contrato de mútuo e é preciso que haja prazo. Então, eu me reporto à Lei 8.427 e à Portaria 420, que exatamente previu nela o processo de equalização, em nenhuma das duas está caracterizado nem o contrato de mútuo, nem o prazo. Além disso, o próprio parecer, não é, que ontem veio a público, e eu tive a oportunidade de ver especificamente esse item hoje de manhã, a pergunta é feita se existem juros incidentes. Não, ele se refere à atualização monetária. Juros incidentes é exatamente quando você tem um contrato e existe mora. No caso, não existem juros incidentes, existe atualização monetária.
2 minutos, senadora Vanessa.
Sabia, doutora Maria Fernanda, que até pela sua experiência de servidora de banco, poderia nos responder de forma clara. E o que a senhora acaba de dizer corrobora exatamente com as conclusões que chegam à perícia. Com as conclusões, apesar de eu ter alguma dúvida, por mim, não tenho dúvida nenhuma, mas tenho questionamentos, e por isso fiz por escrito, à comissão que fez essa perícia, no que diz respeito à operação de crédito. Porque, no meu entendimento, há muitas contradições que precisam ser resolvidos, porque isso que a senhora colocou está escrito aqui. Veja, em relação às portarias do Ministério da Fazenda, que regulam, que são duas as portarias, que regulam os pagamentos no âmbito do Plano Safra, não definem explicitamente o prazo para pagamento. Aí, mais no, isso está escrito no item 7 das conclusões. No item 8 diz, ante a inexistência de um termo para vencimento, ou seja, como então se caracterizar isso como operação de crédito? Mas veja, eu acho que uma conclusão importante está aqui, que é a não participação da presidente Dilma. Então vejamos, não há ato dela. Por isso, a conclusão é que não há participação. Segundo, o Plano Safra, ele é operado sob o comando pura e simples da lei e das portarias do Ministério da Fazenda. Por fim, a primeira e única decisão de que isso poderia ser uma operação de crédito foi dita quando? Foi dita no dia 9/12/2015. 9 de dezembro de 2015, aliás, cujo transitado e julgado só foi do dia 29 de dezembro de 2015. Então, eu lhe pergunto, a partir dessa decisão, porque isso faz parte da decisão do Tribunal de Contas da União, Vossa Excelência sabe se continuou havendo pagamento ou não em relação a parcelas, se houve atraso ou se tudo foi pago ou se tudo foi quitado a partir daí?
Palavra com a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 2 minutos.
Apesar de não ser da competência do Ministério a atribuição de verificar os pagamentos, nós temos aqui o ofício da Secretaria do Tesouro Nacional e sabemos que foram integralmente pagos os valores relativos ao ano de 2015. Em relação ao Plano Safra, o PRONAF, que é o Programa Nacional, né, de Fortalecimento da Agricultura Familiar, este sim, um programa que prevê uma relação de operações de crédito entre as instituições financeiras e os agricultores familiares. Então, no caso do PRONAF, o agricultor familiar, ele toma um crédito, né, com a instituição financeira, na qual ele tem prazo de pagamento. É importante dizer que a apuração dos valores, ela se dá, conforme prevê a portaria, pela média de saldos diários verificados. Então, por exemplo, os valores de 2015, eles incorporam 2011, 12, 13 e 14. Ou seja, não há sequer como você apurar antecipadamente quais os valores serão pagos.
Doutora Vanessa, 1 minuto.
Obrigada, senhor presidente. Bom, eu quero concluir mais uma vez essa parte do debate sobre o Plano Safra para mostrar o quão inconsistente e, por isso, inepta é a denúncia inicial. Em relação aos créditos, abertura dos créditos alimentares, a denúncia tentou desde o mês de abril. Aí apresentou um pedido, os mesmos denunciantes, aí viram que estava tudo errado, aí apresentaram outro, até que em dezembro chegou esse pedido de impeachment, essa denúncia de impeachment contra a presidente Dilma. E uma das acusações qual era? Que a presidente teria ferido, desobedecido a meta fiscal. Como? Se o exercício ainda não tinha se concluído. Então, que Vossa Excelência fale também um pouco do que significa mesmo orçamento anual, lei anual, exercício financeiro, que é importante que a gente debata isso. Mas inepta é, porque nesse caso do Plano Safra, também o que diz a denúncia, e está bem aqui nos nossos computadores, a conduta da denunciada Dilma Rousseff na concretização desses crimes é de natureza comissiva. Aqui, o laudo já diz que, nesse aspecto, não tem nenhuma natureza comissiva, mas a denúncia original diz, natureza comissiva, pois se reunia diariamente com o secretário do Tesouro Nacional, determinando-lhe agir como agia. Aí fala aqui que a presidente, que a senhora presidente da República, é economista e se gaba muito de acompanhar diretamente as finanças. É essa denúncia que afastou temporariamente uma presidente da República e que pretende afastar definitivamente. Nós estamos aqui lutando muito contra isso, que nós entendemos ser um golpe. Agora, uma luta nossa, não tenho dúvida nenhuma, está ganha, não há dúvida para ninguém. Se porventura houvesse, não há mais, que eles estão apenas utilizando o instrumento do impeachment para tirar a presidente, porque crime não houve. E se não houve crime, não tem por que ser afastada. Mas se ela for afastada, isso se configurará num golpe branco. Obrigada, presidente.